ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional. Nessa quarta-feira, 25 de junho de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. E o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Participe do programa, deixe o seu recado, mande a sua mensagem. WhatsApp da Nacional, mensagem de texto. 21, código do Rio, 97119-9966. 21, código do Rio, 97119-9966. O Roberto Barrucho está vibrando aqui, sinal de que acabou o jogo. Fluminense está classificado para o mata-mata da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Foi sofrido, foi suado, 0-0 com o Mamelodi Sundowns da África do Sul. O Fluminense termina essa primeira fase na segunda colocação do grupo, já que o Borussia Dortmund está vencendo o Ulsan da Coreia do Sul. Agora a expectativa é para descobrir o adversário do Fluminense, que hoje à noite será definido. Pode ser o River Plate, pode ser a Inter de Milão. Enfim, algum adversário com certeza que trará dificuldades para o tricolor carioca. Tô com a Raquel Mota, tô com a Brenda Balbi. Raquel Mota, uma classificação suada do Fluminense, talvez mais suada até do que se esperasse num grupo que era considerado um dos mais tranquilos da competição. Boa noite, Raquel.
Pois é, boa noite, André, boa noite, Brenda, todo mundo que nos acompanha aqui no Mundo da Bola, principalmente o Barrucho, tá ali todo feliz porque viu o seu Fluminense.
De camisa tricolor.
Camisa tricolor, aquela camisa clássica, vendo o seu time se classificando. E realmente, André, era um dos grupos mais fáceis, né, esse do Fluminense. A grande surpresa seria realmente o Borussia, né, e o Fluminense fez uma boa partida contra o Borussia logo na primeira rodada. E aí vai se classificando em segundo lugar com 5 pontos, né? E esperando, como você falou, o seu adversário na próxima fase, né? Fluminense que passou um sufoco desnecessário, fez sua torcida sofrer de forma desnecessária, perdeu muitas oportunidades no jogo de hoje. O Keno, inclusive, né? O Keno que sempre entra muito bem, o Keno, o Cano também. E óbvio, né? Ver a torcida brincar com o Everaldo, pra mim, é uma das melhores coisas, né? Porque quando o Everaldo entrou no segundo tempo e boa parte da torcida levantou aquele placarzinho escrito chuta Everaldo, não tem como a gente não resistir, né? E lembrar da bola que ele poderia ter feito um golaço, mas aí optou por tocar pro Canobi, que perdeu o gol.
É isso. Brenda Balbi, 6:03 da noite, mais um brasileiro confirmado na próxima fase. Os quatro conseguiram avançar para as oitavas de final. Boa noite, Brenda.
E aí, André, tudo bem? Boa noite para você, Raquel, e todo mundo que acompanha a gente. É isso, né? Os brasileiros seguindo aí na competição. 4 times que a gente até tinha um pouco de pé atrás antes da competição começar, de como seria o desempenho, né, dos brasileiros frente aos europeus, principalmente. Mas tá aí. 4 brasileiros classificados para a segunda fase da competição. Isso mostra aí a força do nosso futebol. Claro que, enfim, tem muita coisa pra gente melhorar aqui no nosso campeonato nacional, mas mostra que o trabalho aqui dentro também é feito de forma que chega lá fora e compete com outros times. Então, uma competição que tem mostrado isso daí, reafirmando, né, o valor do futebol brasileiro.
Financeiramente falando, é uma competição espetacular para os clubes sul-americanos, né? Para quem consegue avançar. O Boca foi eliminado, mas o River Plate tem boas chances também de passar de fase. Ô Raquel, até onde esse Fluminense pode chegar? Porque dos 4, acho que é o que apresentou o pior futebol até agora.
Pois é, André, eu ia até falar sobre isso. Se a gente analisar todas as partidas do Fluminense, em especial a partida de hoje, porque o Mamelodi é um time organizadinho, é um time que tem tradição na África do Sul, tem uma potência no futebol do continente africano, mas se a gente pegar a dificuldade que é uma Libertadores, por exemplo, o Fluminense poderia ter levado esse jogo de hoje com uma vitória até relativamente fácil, né? A gente sabe que nessa Copa do Mundo de clubes, os times vêm com mais vontade, vêm com outra gana, mas o Fluminense vai enfrentar um rival bem difícil, né? Porque tá ali, por enquanto, né? Por exemplo, se acabar empatado, Inter e River, o Fluminense vai pegar o River Plate, né? Que não está na sua melhor fase, mas vem apresentando um bom futebol na competição, né? Na Copa do Mundo de Clubes. Pega a Inter mais tarde, a gente vai aguardar para ver como é que vai ficar. Então, assim, o Fluminense poderia ter feito muito mais. Eu acho que destaque dos brasileiros, né, diante do que pode acontecer? É um que tem, de repente, até um mais risco de não passar para a próxima fase e cair já nas oitavas,
né? A tendência é que pegue a Inter de Milão, né? Porque o Inter deve ganhar do River... tem chance, a maior
pois
de ganhar do River Plate.
Se acabar como acabou agora, né, pegaria o River. Mas o Inter vencendo o River Plate, vai com o primeiro. E aí vai pegar a Inter, que já é complicado, né? Já tem uma tradição, apresentou um bom futebol, tem tradição no campeonato. Então, a vida do Fluminense está muito complicada. Assim como a do Flamengo, né? Que vai pegar o Bayern já, né? E aí a gente tem também um brasileiro certamente caindo, porque entre Palmeiras e Botafogo, um vai ficar, né, de fora. Então a gente já tem menos um brasileiro na próxima fase. A gente sempre torce que os brasileiros passem, mas as oitavas é que a gente já começa a enxugar mais, já toma uma outra dimensão a competição, e aí sim a gente vai ter aquelas maiores dificuldades diante do futebol. E aí, quem sabe, né, as estrelas do futebol europeu acabam brilhando. Mas eu ainda tenho muita confiança no bom futebol que vem apresentando as equipes brasileiras, André.
Ô Brenda, se a gente olhar para os times brasileiros, né? Palmeiras e Botafogo se enfrentam, é um jogo difícil. Flamengo pega o Bayern, o Fluminense pode pegar o Inter, a Inter de Milão ou o River Plate. A missão mais difícil é do Flamengo, né?
Com certeza. Assim, a verdade é que de agora em diante não tem vida fácil, né? Para nenhuma equipe. Assim como a gente tá ponderando aqui que pros times brasileiros vai ser muito difícil, para eles também. Tenho certeza que eles estão olhando para os times brasileiros e sabendo que serão duelos difíceis também, né? Por tudo que os brasileiros apresentaram, por chegarem na competição sendo meio que menosprezados e terem ali conseguido resultados expressivos na competição, né? Então, acho que de agora em diante não tem vida fácil, mas de fato o Flamengo tem a maior pedreira dessas oitavas de final até o momento. O Flamengo, apesar de ser uma equipe muito forte, muito organizada taticamente, de ter um elenco ali muito forte, né, nas mãos do Felipe Luiz, ainda assim é um duelo que vai ser muito bom pro fã de futebol acompanhar.
Bom, e ontem o Flamengo empatou, né? Botou um time misto, empatou 1-1 com o Los Angeles FC e agora encara o Bayern de Munique. O Rafael Monteiro conta tudo. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo empatou de 1-1 com Los Angeles e terminou a fase de grupos invicto na Copa do Mundo de Clubes. Logo após a partida, o técnico Felipe Luiz falou sobre o desempenho da equipe no Campeonato Mundial.
Não me surpreendeu nada. Como eu sempre falo para vocês, a confiança que eu tenho nos meus jogadores, no elenco que é formado hoje no Flamengo. É um elenco muito forte, altamente qualificado, que jogamos de uma forma que é difícil para o adversário. Obviamente que tem adversários que conseguem nos causar dificuldade, como foi o caso hoje, né? Que é um adversário que conseguiu bloquear bastante a nossa progressão do ataque. Mas acredito que chegamos do jeito que esperávamos chegar aqui, mas todo jogo sempre nos dá o caminho traçado para poder evoluir, né? Coisas que precisamos evoluir, tanto no ataque como na defesa. Hoje tomamos um gol, precisamos corrigir esses erros para, né, durante esses 5 dias, para chegar no Bayern da melhor forma e poder fazer um grande jogo.
Felipe Luiz também comentou o próximo adversário do Flamengo, o Bayern de Munique, da Alemanha.
Para mim, o Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Gigante europeu, time absolutamente dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional, e com um elenco extraordinário, e com um treinador, obviamente, também excelente, né? Onde também nos dá muitas ideias para poder copiar e trazer para o nosso modelo também. Só que um jogo, tudo pode acontecer, e a forma que nós temos de jogar, nós temos de preparar os jogos, nós temos o nosso modelo de jogo, nós temos de treinar, de estudar os adversários, depois passar todo o plano para os jogadores, é sempre a mesma. Segundo o DNA do Flamengo pede, você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível. Isso que é o que o torcedor pede, e é isso que nós vamos tentar fazer. Depende daí do adversário que a gente tenha pela frente. Sabemos da qualidade que eles têm e da forma que eles jogam. E aí, claro, com certeza, eles vão tentar fazer o jogo deles, impor o ritmo deles, e nós vamos ter com certeza também as nossas chances de poder fazer a mesma coisa e no final que vença o melhor.
Flamengo e Bayern se enfrentam neste domingo às 5 horas da tarde em Miami. O segundo colocado do grupo D foi o Chelsea, que vai encarar o Benfica no sábado às 5 horas da tarde. Valeu, André!
Valeu, sim. Vamos falar um pouquinho mais então desse Flamengo e Bayern de Munique. A Brenda já deu uma esquentada aqui. O Bayern ontem jogou mal, né, o Raquel? Mas é aquilo, né? O Bayern colocou um time alternativo. Aí no segundo tempo, quando ele coloca duas, três peças, já é outro jogo, já é o Benfica só se defendendo. O que você imagina aí desse Flamengo e Bayern?
Pois é, era o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Enquanto a gente estava ouvindo aí o Rafael Monteiro trazendo as informações, né? São características diferentes, né? O Bayern já é um time que já vem mais pra cima, já tem um toque de bola mais rápido, tem um contra-ataque também bem rápido e vai pra cima do equipe do Flamengo. Acho que é uma das maiores disputas ali, né? Uma das maiores obstáculos do Flamengo vai ser justamente conseguir segurar o Bayern, né? E principalmente torcer pro Kane, né? Que eu particularmente não acho esse jogador todo que a galera vende.
Sério,
não acho. Ele é um bom centroavante, isso não tem dúvida, mas eu não acho que ele é o que se coloca eu acho que há outros centroavantes melhores que eles, por exemplo. Enfim, mas o Flamengo vai ter essa grande dificuldade, né? Tem um company ali que conhece alguns jogadores também do Flamengo, né? Conhece o Alexandre, Danilo, Jorginho. E aí o Felipe Luiz, a torcida do Flamengo, acredita que, óbvio, ele vai estudar as fraquezas da equipe do Bayern, que não é uma tarefa impossível, não é impossível no futebol. Mas é muito difícil o Flamengo conseguir ali, quem sabe, passar. Mas como o rubro-negro não desiste nunca, óbvio, a torcida rubro-negra tá torcendo e, claro, pensando que times erram. Quem sabe o Flamengo consiga aproveitar ali numa falha, de repente, do Bayern de Munique e avançar. Mas é uma das maiores dificuldades do Flamengo, sem dúvida alguma. Dos times brasileiros, eu acho que o Flamengo é o que tem o caminho mais difícil.
É, olha o Bayern de Munique titular. Manuel Neuer, que dispensa apresentações. Laimer, Jonathan Tah, que foi contratado junto ao Leverkusen nessa temporada, né? Stanisic e o Rafael Guerreiro. Aí no meio-campo é Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry, Coman e Harry Kane. É um timaço esse Bayern de Munique. Vai ser um baita jogo esse Flamengo e Bayern
de
Munique.
Mas aí a gente pensa, eu acho que se fosse com o Xabi Alonso, sem brincadeira, eu já teria dado como derrota cabal do Flamengo. Mas com um company que ainda tá tentando se encontrar ali com a filosofia do Bayern, eu acho que isso pode ser um ponto a favor do Felipe Luiz. A equipe joga junto já há bastante tempo, eles se conhecem, né? Tem, como você já falou, olhar esse time titular. Quem nunca jogou no FIFA Soccer com o time do Bayern? Eu adoro jogar o time do Bayern. Vira e mexe, põe o Bayern e Liverpool. Só de sacanagem, só de brincadeira. Mas aí eu vou e gosto de jogar. Mas é um timaço, né? Mas eu ainda falo, eu acho que se tivesse com o Xabi Alonso, certeza que o Flamengo não passaria. Já com o company, a torcida rubro-negra, quem sabe, pode ter um fio de esperança.
Bom, e o Botafogo passou para a próxima fase. No sábado encara o Palmeiras. Quem vencer pega Benfica ou Chelsea. Rodrigo Ricardo tá chegando. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André e fã do No Mundo da Bola. O Botafogo já está na Filadélfia, onde vai enfrentar o Palmeiras pelas oitavas de final do Mundial de Clubes no próximo sábado, à 1:00 PM, hora de Brasília. O time do técnico Renato Paiva treinou hoje no CT do Eagles, debaixo de um sol de 32 graus. A boa notícia é que o lateral direito Vitinho participou da atividade normalmente. O jogador foi substituído durante o jogo contra o Atlético de Madrid e sentia dores na posterior da coxa direita. A má notícia foi o corte do zagueiro Bastos da delegação botafoguense. O angolano voltou a sentir dores no joelho esquerdo de uma lesão que o persegue desde o início da temporada. Bastos retorna ao Brasil e irá passar por exames para saber se irá existir a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Outra coisa que está agitando os bastidores botafoguenses é o rebaixamento do Lyon, clube que também pertence ao norte-americano John Textor. Torcedores e pessoas próximas ao clube temem que esta situação possa interferir nas finanças do alvinegro da estrela solitária carioca. Valeu?
Valeu. É, essa parada do Lyon aí é uma situação que já vem se arrastando há algum tempo. Ontem a gente até comentou sobre isso. É, cabe recurso, né? Foi na primeira instância. Mas realmente, ver o Lyon, que é um clube dos considerados aí os principais da França, tá aí num top 6 de clubes franceses, na segunda divisão por irresponsabilidade financeira, é algo que a gente tem que se preocupar sim com o Botafogo lá na frente. É que aqui a gente não tem ainda essa questão do fair play financeiro, né, Breno?
Com certeza, André. É um alerta gigantesco, né? Porque como que você deixa um clube do tamanho do Lyon, que tem a história do Lyon, chegar a um ponto desse, sabe? Não é por simplesmente por não estar rendendo dentro de campo, é por irresponsabilidade financeira. Isso é muito louco, né? Isso é muito grave. E claro que o botafoguense, nesse momento, não tá se atentando para isso, porque o Botafogo tá bem, porque o Botafogo tá conseguindo competir, tá conseguindo fazer ali resultados históricos no Mundial de Clubes. Mas isso é sim pro botafoguense ligar um sinal de alerta e falar: olha, caramba, será que vai dar BO aqui também? Porque a questão é essa, né? Se deu lá, que é um time que tem uma tradição gigantesca na França, que tem um lastro ali de conquistas até um pouco maiores que o Botafogo aqui no Brasil. Não, André tá fazendo aqui que não.
É, o Lyon teve um período especial lá no início dos anos 2000, na época do Juninho Pernambucano, que foram sete títulos seguidos. Mas em termos de história, o Botafogo tem muito mais.
Eu acho que dá pra balancear história e título, vai.
Mas se
dá pra colocar na balança?
Se você pegar o retrospecto da história do Lyon e a relação com a seleção francesa, né? Que geralmente a gente também avalia assim. O Lyon não vai ter a importância da seleção francesa como teve o Botafogo, por exemplo, que até hoje, historicamente, foi a equipe que mais deu jogadores, né, pra seleção.
O maior ídolo da história do Lyon é o Juninho, um ídolo recente.
Tudo bem. Mas o Lyon vai fazer companhia.
Mas o Lyon é um baita baita clube.
E vai fazer companhia ao Montpellier, que também tem uma tradição no futebol francês e que infelizmente caiu esse ano. Caiu esse ano, então.
Pois é, mas enfim, é um grande sinal de alerta aí para os torcedores e principalmente para quem tá ali na regulamentação das coisas.
Com certeza. E o Palmeiras não vai ter o Murilo. O zagueiro teve diagnosticado uma lesão na coxa esquerda e não deve jogar mais nessa Copa de Clubes. Se o Botafogo não tem o Gregory suspenso, o Palmeiras não tem o Murilo. Depois do duelo contra o Inter Miami, o time do Messi, do Suárez, enfim, os amigos do Messi, o Abel Ferreira explicou as trocas do meio-campo alviverde durante a fase de grupos. O treinador português valorizou a aplicação de jogadores como Rafael Veiga e Maurício.
Não, a decisão pelo Veiga foi meter mais experiência neste jogo, ter um jogo mais experiente. Se vocês se lembrarem, no primeiro jogo quem iniciou foi o Veiga. O Maurício. No segundo foi o Veiga e no terceiro foi o Veiga outra vez. E o Maurício entrou bem e eu fico todo contente nisso. Porque, como te disse, há jogadores que às vezes iniciam e não têm o mesmo rendimento quando entram do banco. Isto acontece, nós temos jogadores. E se vocês forem inteligentes, percebem que há jogadores que quando entram têm mais rendimento do que quando iniciam. E o treinador também tem que ser inteligente e perceber essas dinâmicas dos próprios jogadores. Não é? Essa foi a primeira, foi mais por isso, por trazer também um aporte de experiência, de robustez física, enquanto um é mais dinâmico, outro é mais robusto, é mais forte no duelo. Mas depois que a substituição, como já tinha acontecido contra o Porto, quando eu troco um pelo outro, a equipa ganha energia, isso é ótimo.
Abel Ferreira também falou sobre o duelo contra o Botafogo.
Quando nós viemos para esta competição, sabíamos que íamos apanhar, até pela classificação do ranking, o Porto, que estava à nossa frente. O Al Ahly, que é das equipas que mais ganhou no Egito. Tínhamos o Palmeiras, que é uma equipa super competitiva e conhecedora também deste, apesar de muitos jogadores, e este faz-lhe ótimo, é bom para o Estevão, é bom para o Facundo, é bom para o próprio Maurício, é bom para o López, este tipo de jogos de responsabilidade, de exigência, de ansiedade, de nervos, que isto também ajuda a crescer, porque se vocês repararem, nós devemos ser das equipas mais jovens. Se vocês fizerem bem as contas aí, nós vamos ser das equipas mais jovens a competir aqui no Mundial. E, portanto, ficam estas duas coisas. Fica uma lição na primeira parte, uma atitude, uma reação muito bem desta equipa na segunda, e aquilo que era o principal, que era passar à fase seguinte, ainda para mais em primeiro, e poder disputar de igual para igual com o Botafogo a próxima eliminatória era... Sinceramente, se me tivesses dado um papel antes para eu assinar do vir para o Mundial, eu assinava se me dissesses que o final ia ser este.
Tá vendo? Não tem erro, cara. Ô, Brenda, você pensou um pouquinho ontem, você tava meio em cima do muro em relação a Palmeiras e Botafogo. E aí, tem favorito esse duelo, Brenda?
Olha, eu acho que não vai ter, não.
Não tem favorito?
Acho que 50-50, mas justamente por aquilo que eu te falei ontem, se a gente pegar o retrospecto, o Botafogo leva melhor. Mas justamente pelo retrospecto, o Palmeiras vai com sangue nos olhos pra jogar esse jogo contra o Botafogo. Sim. Pra tentar virar essa chave aí, vai, né? Então o Abel Ferreira deixou claríssimo qual a intenção do Palmeiras pra esse duelo.
Tua expectativa, Raquel?
Cara, eu fico com a Brenda. Pra mim também é 50-50. Eu hoje não coloco favorito. Porque é um time de dois gigantes do futebol brasileiro, né? O Abel, obviamente, vai trabalhar agora. Vai fazer uma grande falta o Murilo, né? Assim como faz o Gregory no Botafogo.
Sim.
São duas peças importantíssimas. Excelente. De ambos os lados. Então, assim, o Murilo é fundamental para aquela marcação em cima do Igor Jesus, que é hoje, para mim, um dos principais centroavantes em ação no futebol brasileiro. Ele tem uma habilidade, tem uma visão de jogo que falta muitos jogadores hoje que atuam no futebol nacional, inclusive latino-americano, né? O Igor Jesus é um centroavante de referência. E o Murilo é fundamental para aquele sistema de marcação. É o cara que chegaria ali junto ao Igor Jesus. Por outro lado, o Gregory, faltando ali no Botafogo, é aquele jogador que a gente sabe que dá o ritmo ao meio de campo, né? Que vai fazer com que o Botafogo tenha aquela cadência. Então, concordo com a Brenda, é 50-50. Não há favoritos nesse momento, certamente.
6:21.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes e Luiz Ferreira.
Neste sábado, dia 28, nas cidades de Natal e Vitória, o Comitê Paralímpico Brasileiro realizará o Meeting Paralímpico Loterias Caixa. 185 atletas estão inscritos para Vitória, sendo 131 no atletismo, 11 no tiro esportivo, 31 nadadores e 12 no tiro com arco. Em Natal estão inscritos 92 para o atletismo, 18 para o tiro com arco, 52 na natação, 19 na bocha e 24 no halterofilismo. Participarão atletas de alto rendimento e também servirão como seletivas estaduais.
Depois de ser poupada da vitória da seleção brasileira sobre a Turquia pela Liga das Nações de Vôlei Feminino, a central Júlia Cudes veio a público para tranquilizar os torcedores sobre sua situação física. Em mensagem publicada no seu Instagram, a jogadora afirmou ter sentido apenas um leve desconforto no joelho durante o aquecimento e que a decisão de não atuar foi tomada por precaução. Em sua mensagem, Júlia explicou que foi avaliada pela equipe médica e que, abre aspas, está tudo certo, fecha aspas. Segundo ela, o joelho ainda está em fase de adaptação, apesar de já estar liberada para jogar há alguns meses. A preocupação com o joelho direito da atleta não é recente. Em 2024, durante uma partida contra a Sérvia na etapa da Liga das Nações no Maracanãzinho, Cudi sofreu uma entorse no local e foi diagnosticada com lesão ligamentar e microfratura no platô tibial. A lesão a tirou da sequência da competição e também dos Jogos Olímpicos de Paris.
Foram convocados 31 atletas para compor a seleção brasileira que participará do Campeonato Ibero-Americano Sub-18 de Atletismo. A competição será em Assunção, no Paraguai, de 19 a 20 de julho. A delegação brasileira levará 16 atletas no feminino e 19 no masculino. A competição reunirá competidores de países das línguas espanhola e portuguesa. O evento será transmitido pela TV Atletismo Brasil no YouTube.
E a brasileira Camila Cardoso foi o grande destaque da vitória da sua equipe, o Chicago Sky, sobre o Los Angeles Sparks por 97-86 ontem pela WNBA. A pivô brasileira dominou o garrafão e foi a cestinha da partida com 27 pontos. Camila acertou 10 de 15 tentativas de arremesso e teve 66,7% de aproveitamento em 29 minutos em quadra. Essa foi a quarta vitória da franquia da brasileira Camila Cardoso na WNBA em 14 confrontos. No momento, o Chicago Sky está na 10ª colocação. O próximo compromisso da pivô nascida em Montes Claros, cidade de Minas Gerais, será contra o Golden State Valkyries, marcado para a próxima sexta-feira.
6:24.
Copa delas.
E a seleção feminina segue a preparação para o amistoso contra a França, marcado para sexta-feira, 4:10 da tarde, no horário de Brasília, em Grenoble. O técnico Arthur Elias finalmente pôde contar com o grupo completo em Saboia, região dos Alpes franceses, onde a delegação está hospedada. Kaká, Dudinha, Duda Sampaio, Johnson e Marisa disputaram a quarta rodada do Campeonato Paulista e só se apresentaram ontem à noite. Jogadora do Atlético de Madrid, a volante Ana Vitória, fala sobre a preparação para o duelo contra as francesas.
Realmente, já estou na Europa há algum tempo, mas percebi que cada liga aqui na Europa é bem diferente, né? Se você pega, eu agora estou na Liga Espanhola, estou no Atlético, e a Liga Espanhola, por exemplo, é uma liga muito mais técnica. Aqui na França a liga era muito mais de força física, né? Muito mais disputa na correria, que a gente chama, e contato físico, é uma liga muito forte nesse sentido. Na Espanha é uma liga muito mais técnica, e é isso que a gente já espera para esse próximo amistoso. Assim que foi na Olimpíada, no confronto que a gente teve contra elas, né, um jogo muito pegado, de muito embate físico ali, e a gente tem certeza que elas também vêm nessa mesma pegada para esse próximo jogo. O emocional tá bem controlado, assim. A gente sempre prepara muito bem cada jogo, né, de acordo com cada adversário. São muitas reuniões, a gente estuda tudo muito detalhadamente. Então, mais do que ficar focando na parte emocional, a gente foca na parte prática, do que é a minha função dentro de campo, o que meu time precisa que eu faça, qual que é a minha responsabilidade ali. Então a gente entra mais focada nisso do que em contexto de Olimpíada, de revanche, entende? Não é, o foco não é esse. A gente realmente vem aqui, vai nas reuniões de vídeo e estuda cada detalhe, cada ação, e foca no que a gente vai ter que fazer na prática.
Ana Vitória também fala sobre a mentalidade implementada pelo técnico Arthur Elias na seleção feminina.
Na primeira entrevista, acho, dele, ele inclusive trouxe essa pauta, que é não pensar só no longo prazo, né? Mas eu acho que a seleção brasileira tem a qualidade, tem jogadoras com qualidade para ter resultados imediatos. E isso também acaba entrando na cabeça das jogadoras, do povo brasileiro, que vê a gente jogando com outra cara hoje em dia, né? Com uma cara muito mais impositiva, uma cara de quem entra para ganhar e não para ver o que dá para fazer. E acho que a gente tem gostado muito disso, eu particularmente tenho gostado muito disso, e vejo aqui que as meninas também têm gostado muito, as que estão hoje, as que vêm em outras convocações, porque se tornou um grupo muito grande, né, a seleção brasileira. Tem muitas atletas que passam e todas abraçam muito a ideia.
E aí, Brenda Balbi, Raquel Mota, começando com você, Brenda, expectativa para esse jogo, esse clássico contra a França?
André, expectativa muito alta, né? Eu acho que um ponto que dá para destacar dessa entrevista da Ana Vitória é justamente a questão dela pontuar que a seleção brasileira hoje, ela se preocupa muito mais nos termos práticos, no que precisa ser feito dentro de campo, do que propriamente com os contextos que envolvem ali o jogo, né? Por exemplo, a gente sabe que pontuar que a França pode estar mordida pelas Olimpíadas é um fator que vai trazer perigo para a seleção brasileira. Mas as jogadoras não estão pensando nisso. E não tem que pensar mesmo. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Isso é uma coisa que a gente tem que debater. Mas a seleção, como ela bem colocou, está preocupada nas partes práticas. O que eu posso fazer para anular a seleção da França dentro de campo? Então, acho que isso é uma parte muito interessante da gente destacar, e principalmente ouvir, né? Porque realmente isso mostra a nova cara da seleção feminina. Com certeza será um grande duelo, um amistoso que prepara aí a seleção brasileira para a Copa América, que elas já saem da França, vem direto para o Brasil para ter uma semaninha para ir para a Copa América. Então a gente com certeza vai ter um grande duelo entre essas duas grandes seleções.
E aí, Raquel, sabor de revanche?
Pois é, né, sabor de revanche. Mas eu tava até falando aqui com vocês, a gente tava conversando em office, aquele sabor de revanche, mas pra mim, Brasil é favorito. Dane-se, liguei aquele modo, tô nem aí. Mas com certeza a França vai vir com tudo, né, principalmente porque também vai começar a Euro Feminina. Então pra França isso também serve como uma preparação, até pra ver alguns pontos que precisam ser melhorados na equipe francesa, né, que tem a Inglaterra como atual campeã. Então, a França, com certeza, vai usar também esse jogo para poder acertar esses detalhes. Então, o que eu sei é, vai ser um futebol de alto nível, um futebol daqueles que a gente vai gostar muito de ver, e tendo certeza que são seleções que vêm de momentos, claro, um pouco diferentes, mas que vêm com tudo, com aquela vontade de ganhar, e quem ganha com isso é o público, sem dúvida alguma.
Rapidamente, Brenda, bem rápido mesmo, a Euro é uma competição bem mais difícil que a Copa América, né?
Bem mais difícil, os times, as seleções europeias, elas estão muito à frente, né, das seleções sul-americanas. A gente tem aqui no nosso eixo, podemos dizer, o Brasil e a Colômbia como grandes seleções. seleções, mas a Euro, sem dúvida, é muito mais forte.
Valeu, Brenda. Um abraço, até a próxima.
Valeu, André.
Valeu, Raquel, até a próxima.
Valeu, André, até a próxima.
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais a partir das 6. Um abraço, galera. Tchau.